Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, depois deste falso alarme. Estava no uso da palavra a senhora deputada Sila Meirelles. O tempo que ali está já é superior, de facto, ao tempo da sua intervenção, portanto, situo-se nos 3 minutos. Obrigado.
Muito obrigada. Estava eu a dizer que, olhando para o padrão da variação das taxas de variação dos empréstimos concedidos pelo setor financeiro às famílias, nós vemos que aquilo que acontece, por exemplo, com as sociedades não financeiras é diverso da variação que estamos a ter com o consumo. Eu, quando olho, por exemplo, para a taxa de variação dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras, a pequenas empresas e a médias empresas, embora as microempresas e as grandes empresas já tenham valores positivos, no caso das pequenas empresas e das médias empresas, os valores não só se mantêm negativos, como se tornaram ainda mais negativos a partir de 2016 e 2017. Portanto, a variação da concessão de crédito não está a ser homogénea em todos os setores. E é isso que nós queremos perceber melhor, é o que é que justifica esta variação no consumo. E não se trata aqui de uma visão moralista sobre o consumo. Eu acho que se trata de ter uma visão realista sobre o que é o consumo. Porque no crédito ao consumo nós estamos, de facto, a trocar consumos presentes por rendimentos futuros. É isso que estamos a fazer. Estamos a consumir no presente o rendimento que pretendemos ter no futuro. E isto não é uma visão moralista. As coisas são aquilo que são. E desse ponto de vista é importante perceber, em relação a esses rendimentos futuros, o seu grau de previsibilidade e o seu grau de disponibilidade futura. Porque se a sua previsibilidade for incerta, for muito incerta, isso significa que eles podem não se verificar. E se a sua disponibilidade depender de fatores terceiros ou de outros créditos ao consumo ou de rendimentos imprevisíveis, então isso também é preocupante. E, portanto, e essas são as perguntas que deixo. É especialmente importante para nós percebermos, primeiro, a desagregação do objetivo final deste crédito ao consumo, porque ele pode querer dizer muitas coisas. Desde os que têm a ver, por exemplo, com a aquisição de automóvel, com outras coisas. E, em segundo lugar, do tipo de práticas que lhe estão associadas. Sobretudo nesta altura do Natal, e eu acho que todos nós percebemos isso, desde e-mails até anúncios, todo o tipo de práticas de marketing que se possam imaginar, oferecendo créditos ao consumo, são mais ou menos uma constante. O que eu quero perceber é o tipo de análise que é feita quando se atribui estes créditos ao consumo, sobretudo, precisamente, tendo em conta, a existência de outros créditos, e dois, a previsibilidade, digamos assim, destes rendimentos futuros, para depois também percebermos até que ponto é que poderemos ou não estar a entrar numa situação que seja de risco para as famílias ou de risco de incumprimento que possa suscitar uma regulação pública diferente, digamos assim. Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Em vez do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra o senhor deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar e agradecer à ASFAC. Em relação às preocupações que têm surgido e que até já foram aqui manifestadas por outros senhores deputados em relação ao crescimento do crédito a particulares, de facto aquilo que se observa é que a banca, perante a incapacidade de financiar as empresas, porque é aí que está concentrada a maior parte das imparidades, a banca tem-se virado para o crédito ao consumo e à habitação, porque dá um maior rendimento em juros e o outro porque é um que tem uma maior garantia e gera menores incumprimentos. E neste quadro, aquilo que é fundamental perceber é se o crédito ao setor privado está a ser bem atribuído para que este não volte a bater à porta do Estado, como tem acontecido na realidade nacional nos últimos anos. O relatório de vigilância do pós-programa da Troika, que foi agora publicado há pouco tempo pela Comissão Europeia, inexplicavelmente não foi publicado em português, diz que o financiamento não bancário, que penso que corresponde em parte ao âmbito da vossa associação, que está a aumentar. Eu perguntava então como é que avaliam, dessa parte que vos diz respeito, a política de concessão de crédito. Há pouco na apresentação registavam a diferença entre o nível de endividamento em percentagem do rendimento disponível, que é o rendimento disponível da economia, e a taxa de esforço. Por exemplo, qual é então a taxa de esforço para que possamos também compreender a política de concessão de crédito? Uma outra questão, quanto às medidas macroprudenciais definidas pelo Banco de Portugal, que estão a ser aplicadas desde julho. O Banco de Portugal disse, no passado dia 5 de dezembro, que levou a cabo, e estou a citar, um conjunto de contactos com instituições mais representativas do sistema financeiro português. Diz também que todas as instituições já o tinham implementado, mas depois há uma parte desse comunicado que diz que a implementação dos limites dos canais digitais de algumas instituições encontrava-se menos desenvolvida. Isto está na comunicação do Banco de Portugal. Como representantes de instituições de crédito especializados, muitas delas têm uma grande parte da operação nos canais digitais, queria que comentassem esta afirmação do Banco de Portugal, se de facto as orientações para o crédito ao consumo que estão definidas desde julho, porque é que de alguma forma não estão a ser aplicadas naquilo que são os componentes dos canais digitais. Uma outra questão tem a ver com a nota sobre a evolução do crédito lançada pelo Banco de Portugal com dados relativos a setembro de 2018, que diz que o montante de crédito pessoal aumentou cerca de 3,3% em termos homólogos e também o crédito automóvel também aumentou acima dos 3%. Quanto a este aumento da concessão de crédito, colocam na vossa apresentação que é resultado de um clima de recuperação económica e de maior confiança. Ora, nós, como também já foi aqui dito, nem sempre é assim. Às vezes o crédito aumenta porque há mais confiança, outras vezes aumenta porque as pessoas não têm condições para a partir dos seus próprios rendimentos, fazer face às suas necessidades. Portanto, queria também que elaborassem um pouco mais porque é que, na vossa perspectiva, a razão do aumento do crédito é o aumento da confiança e não a incapacidade de autofinanciamento. Uma outra pergunta que também vos queria deixar em relação às preocupações que têm sido manifestadas pelo Banco de Portugal, em que fala mesmo de euforia, de preocupações com o crédito ao consumo. Em relação a essas declarações que têm sido feitas, não podemos deixar de nos perguntar qual é que tem sido o papel do Banco de Portugal no acompanhamento do setor. Ou seja, se tem estado presente, se tem acompanhado as vossas associadas e se, ou seja, porque temos a percepção de que o papel do Banco de Portugal deve ser, além de dizer isso, as suas preocupações na imprensa, deve ser também de intervir junto das instituições e, portanto, queremos também saber qual é que tem sido esse papel. Uma outra questão. No comunicado de 6 de dezembro, o Banco de Portugal tornou público que o atual contexto económico propicia uma menor restritividade dos créditos de concessão de crédito. Diz ainda o Banco de Portugal que o principal risco para a estabilidade financeira em Portugal continua a ser a reavaliação significativa e abrupta dos prémios de risco. Também queríamos que comentassem estas afirmações do Banco de Portugal. Em relação também ao crédito à habitação que referiram na vossa apresentação, em que referiram que era preferível ao arrendamento, porque ainda era mais vantajoso, mas esse aumento queria também perceber se é um aumento do número de créditos concedidos ou se é um aumento só mais associado ao aumento do preço dos imóveis, porque sabemos que o mercado imobiliário tem tido um aumento grande de preço e, portanto, se há um aumento de crédito porque a habitação está mais cara ou se tem havido mais crédito concedido também no âmbito do crédito à habitação. E era tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta por parte da ASFAC. Daria a palavra à Sra. Geral.
Muito bem. Muito obrigada pelas questões que são, de facto, muito relevantes e que nos permitem falar de outras coisas que não tivemos oportunidade na nossa apresentação pelo tempo disponível. Então, eu talvez começasse de trás para a frente, se me permitem, começando por estas últimas questões e depois indo às primeiras algumas que são semelhantes. Então, em relação ao crédito à habitação, aquilo que dizem os dados é que falamos não só um aumento no montante, mas um aumento no volume, no número de contratos, no número de empréstimos concedidos. Nós não somos especialistas em crédito à habitação, não é o nosso setor, e, portanto, eu excluo-me de desenvolver este aspecto. Eu gostaria de qualquer maneira de reforçar a ideia de que, de facto, o crédito à habitação é o crédito que tem o maior peso no esforço, na tal taxa de esforço das famílias. E como surgiu por várias vezes a questão, então qual é a taxa de esforço que é aplicada pelo vosso setor, pelas vossas associadas? E as nossas associadas, que são instituições de crédito, tal como os bancos, portanto, as estatísticas que, por exemplo, foram referidas das sociedades não financeiras não nos dizem respeito, não é? Porque as nossas estatísticas são as estatísticas, aquelas rigorosamente que viram de crédito ao consumo, mas não são as nossas. Mas, dizia eu, esta taxa de esforço é uma taxa de esforço que hoje em dia é fixada por lei, não é? A partir de julho deste ano, o Banco de Portugal aprovou, por um lado, o ano passado, o aviso da solvabilidade e depois, no início do ano, o Departamento Primeiro de Supervisão Comportamental e depois, no início do ano, o Departamento de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal veio emitir recomendações em fevereiro deste ano que entraram em vigor em julho, ao mesmo tempo que o aviso, que fixa esta taxa de esforço. Portanto, nós hoje em dia em Portugal temos uma coisa que não temos noutros países europeus, que é qual é a taxa de esforço máxima que um particular que recorre ao crédito pode ter. E atenção, eu chamo a atenção para isto antes de dizer o número, estou a criar suspense para o número, porque é importante dizer o que é que está no número. Taxa de esforço, tradicionalmente, refere-se ao montante que eu gasto com prestações de empréstimos. Mas aquilo que o Banco de Portugal previu foi, aliás, usa uma expressão inglesa, que é o DSTI, que é o Debt Service to Income, não é? Quanto do meu rendimento é usado para fazer face a dívidas, mas inclui mais do que dívidas e inclui nesta percentagem, inclui também as despesas fixas, as despesas habituais, estamos a falar da alimentação, dos serviços públicos essenciais que todos precisamos de contratar, etc, etc. E esta taxa máxima, de acordo com o Banco de Portugal, é de 60%. Ou seja, nós hoje em dia temos este valor que as instituições de crédito, nossas associadas e os bancos, não podem ultrapassar a menos que existam situações excepcionais que têm que ser especificamente fundamentadas, em relação às quais o Banco de Portugal pode perguntar porque é que foi ultrapassada esta taxa de esforço. Que, como eu digo, não é só uma taxa de esforço financeiro, mas é uma taxa de esforço mensal, se quisermos, das famílias. Ou orçamental, melhor dizendo. Portanto, este é um dado que parece que é importante e que vai ao encontro de várias das questões que nos foram colocadas, mas, em qualquer caso, nas nossas associadas, quando estas recomendações foram aprovadas, a primeira reação do setor foi: mas isto nós já fazíamos, porque as nossas associadas, que são instituições de crédito que competem com os bancos, têm que ser tão boas ou melhores do que os bancos na análise de risco de crédito, porque, ao contrário dos bancos, não têm os depósitos bancários, não é? Que servem também como um possível colateral e que servem para acompanhar mais de perto a evolução da situação financeira das famílias. Portanto, tem que haver, para já, muito mais informação na concessão de crédito, e agora aqui eu gostava de chamar a atenção para a necessidade de distinguirmos entre marketing, por um lado, campanhas de marketing massivas, às vezes, se calhar, muito entusiastas e que falam na facilidade de acesso, e não confundirmos facilidade de acesso com facilitismo, porque nós estamos obrigados, enquanto instituições de crédito, somos profundamente supervisionadas ou intensamente supervisionadas pelo Banco de Portugal, que realiza inspeções pelo menos, não sei, anuais, pelo menos uma vez por ano, em que se instala em cada uma destas instituições e vê papel a papel a justificação, todos os dados e toda a informação que as instituições também têm a obrigação de manter, que justifique as decisões de concessão de crédito que são tomadas. E isto acontece, sempre aconteceu, mas acontece em particular em Portugal desde 2009, a altura em que foi criado o Departamento de Supervisão Comportamental, que tem precisamente como objetivo garantir que o comportamento das instituições de crédito é sustentável, não é? Numa perspectiva, obviamente, a supervisão comportamental tem uma perspectiva sempre de defesa do consumidor, mas na realidade trata da saúde, da boa saúde financeira das instituições. Portanto, eu acho que isto responde às várias questões sobre a sustentabilidade, a responsabilidade com que o crédito deve ser concedido, estamos completamente de acordo, porque se não o fizermos, a nossa atividade não é sustentável. Note também que durante a crise financeira, nenhuma das empresas do nosso setor precisou de pedir ajuda, ou precisou de ajuda. E as contas das empresas estiveram, desde a sua criação, este é um setor que tem cerca de 30 anos em Portugal, com o grosso das empresas tem, é sempre o mesmo, consistentemente. Portanto, são empresas que, se nós virmos individualmente a realização de cada uma delas, é sustentável. E, portanto, eu acho que isto também vai ao encontro da preocupação se o nosso setor está a ser sustentável. Relacionado também com a sustentabilidade, está a questão de para que tipo de bens é que o crédito é maioritariamente concedido. No caso das nossas associadas, e estamos a falar de um setor que representa no máximo 40% de todo o setor de crédito ao consumo português, chama a atenção para isso, mais de 70% do crédito concedido é crédito automóvel. E o crédito automóvel funciona com esta garantia, não é? A senhora deputada Mariana Mortágua dizia, há aqui o risco no crédito ao consumo, de facto há alguns tipos de crédito ao consumo, como os cartões de crédito ou as contas ordenado, que não têm uma garantia associada. No caso das contas ordenadas, podemos dizer que o próprio ordenado é garantia, mas no caso do crédito automóvel, que é muito mais de metade do crédito concedido para as nossas associadas, e que é realmente, além de ser um bem duradouro, é, para a maioria dos portugueses, nós estamos a falar, no caso das nossas associadas, de um valor médio por contrato de 9 mil euros. Portanto, estamos a falar, essencialmente, de carros usados para as famílias que têm menos capacidade financeira de comprar um carro novo, mas que precisam desse carro para se deslocar. Eu acho que ninguém tem dúvidas que o carro é um bem de primeira necessidade, não é? É o que nos permite ir trabalhar, é o que nos permite, enfim, podermos estar incluídos no mercado de trabalho, para a maioria dos portugueses, pelo menos os que vivem longe dos grandes centros, que são a maioria. Depois, relativamente aos testes de esforço, eles são de facto feitos pelas nossas associadas. Eu posso passar a palavra aqui aos meus colegas, que são responsáveis por duas empresas que estão a operar em Portugal há muitos anos, se entenderem interessantes, que expliquem como é que são na prática feitos estes testes de esforço.
Tenho a palavra então a doutora Leonor Santos.
Muito obrigada pela oportunidade. Sim, senhores deputados, eu confirmo que as empresas estão obrigadas a fazer testes de esforço, os stress tests, às suas carteiras de crédito, simulando diversas situações. Situações de aumento de taxa de juros, 1%, 2%, 3%, simulações de quebra de rendimento dos seus mutuários. E, paralelamente a isto, as novas regras europeias sobre contabilidade, as IFRS novos, estão faladas, são altamente exigentes em termos de provisionamento de todas as situações. Um crédito concedido hoje tem que ser provisionado já para os próximos anos, independentemente de entrar em atraso ou não. E, portanto, isto tudo faz com que nós, empresas especializadas na concessão de crédito, sejamos os primeiros interessados em conceder crédito que vai ser cumprido, o crédito responsável. Sendo que entendemos também que a responsabilidade tem que ser de todos, não é só das instituições, as pessoas também têm que ser responsáveis, e daí que vem o programa de educação financeira que a ASFAC tem feito ao longo dos últimos anos. Achamos que isto também tem ajudado as pessoas a terem mais cuidado quando vão pedir crédito. A responsabilidade tem que ser partilhada. Nós temos interesse em conceder crédito a quem vai cumprir, não temos interesse no incumprimento por variadíssimas razões, e uma delas é porque nos fica muito caro hoje em dia com as novas regras contabilísticas. Achamos que as pessoas também têm que ter alguma cautela e alguma consciência quando vão pedir crédito, que eles próprios, portanto, quando dizemos que temos que ser todos mais responsáveis, somos nós e os mutuários, os proponentes de crédito.
Doutora Sara Albuquerque, para retomar a...
Muito bem. Quanto à questão das medidas macroprudenciais que o Banco de Portugal referiu relativamente à concessão de crédito nos canais digitais, e que nos foi pedido que comentássemos, o Banco de Portugal, nós conhecemos as medidas, nós temos, enfim, nós enquanto associação e nós enquanto setor temos um diálogo permanente e um relacionamento diário com o Banco de Portugal e, portanto, conhecemos as preocupações do Banco de Portugal e conhecemos as medidas que o Banco de Portugal tem ao longo destes últimos 9 anos. Eu acho que seguramente o nosso setor deve ser tão ou mais regulado que o setor dos medicamentos, que é, por tradição, o mais regulado em Portugal. Porquê? Porque a crise foi ensinando aos supervisores, aos reguladores, foi ensinando lições, não é? E, portanto, por um lado temos um nível muito detalhado e muito intenso de regulação e de supervisão. Agora, concretamente em relação às medidas macroprudenciais, com a preocupação revelada pelo Banco de Portugal com os canais digitais, o Banco de Portugal aqui refere-se às chamadas fintech, ou seja, e àquilo que se chama o shadow banking, não é? O financiamento que é feito na sombra por instituições que não são autorizadas por nenhum Banco Central da União Europeia, ou então, também pode ser o caso, que atuam com base numa licença, não é? Chamadas LPS, nas licenças de prestação de serviços, e temos casos que vemos na comunicação social todos os dias já a operar em Portugal, e que, estando baseados noutro país da União, exercem livremente a sua atividade aqui. Podemos, enfim, questionar qual é o nível de proteção dos consumidores através desses canais digitais e sabemos que essa é uma preocupação do Banco de Portugal. Agora, isso não diz concretamente respeito ao nosso setor, porque o canal digital ainda é um canal muito incipiente, que existe, mas é muito incipiente, e o que existe, por razões de prevenção de branqueamento de capitais, necessidade de proteção e defesa dos consumidores, é regulado e supervisionado. O que existe no nosso setor é regulado e supervisionado pelo Banco de Portugal. Portanto, julgo ter respondido também a esta questão. Em relação às tais práticas de marketing, na nossa apresentação, estas práticas de marketing que são, às vezes têm uma visibilidade enorme, e isso faz-nos pensar e usam este na comunicação, esta ideia de fácil acesso, esta ideia de facilidade no acesso ao crédito, mas isso depois não se traduz na forma como o crédito é concedido, porque no nosso setor, eu não conheço a percentagem no caso dos bancos, mas no nosso setor a taxa de recusa das propostas de financiamento é superior a 50%. Ou seja, o crédito que é concedido só é concedido a menos de metade dos particulares que pedem crédito. Em resultado desta análise de risco, tem em conta a taxa, entre outras coisas, por um lado, a experiência relativamente ao incumprimento que as empresas têm e que usam na sua análise de risco de crédito, mas depois também, e hoje em dia, esta taxa de esforço máxima que é imposta pelo Banco de Portugal. Portanto, nós acreditamos que se há momento no país em que há certeza sobre a sustentabilidade do crescimento do crédito, parece-nos ser este o momento, e parece-nos que, enfim, de facto, termos a valores que são metade dos valores pré-crise, o objetivo não é atingirmos os valores da crise. E em relação a isto, acho também importante termos em conta que os valores de crédito concedido, eles não são em si mesmo preocupantes, eles são preocupantes em função do contexto económico em que estão a acontecer, não é? Porque sabemos também, e temos analisado estudos que são feitos noutros países e até por economistas nacionais, em que a concessão de crédito até pode servir para como alavanca do crescimento económico. Não foi isso que está a ser feito recentemente em Portugal, mas há casos em que isso é feito de forma bem sucedida. E, portanto, achamos que isso também deve ser tido em consideração quando falamos no ritmo de recuperação ou de crescimento e evolução do crédito ao consumo. Chamar também a atenção para o peso que tem o crédito ao consumo nos rendimentos das famílias face ao peso que tem o crédito à habitação, não é? E se nós estamos a pensar em medidas para, de alguma forma, limitar ou, enfim, não sei, o endividamento dos consumidores, então temos que ter em conta que o impacto dessas medidas, se aquilo que for visado é o crédito ao consumo, o impacto no total do endividamento é sempre muito reduzido, porque, como sabemos, o preço do crédito ao consumo é apenas de 20%. Em relação a isto, há um aspecto que eu não referi há pouco e penso que também vai em conta das vossas preocupações. Desde 2009, no crédito ao consumo em Portugal, e aqui também somos excepcionais em relação ao resto da Europa, tem taxas máximas. Ou seja, eu não posso, hoje em dia eu sei que se eu for contratar um cartão de crédito, eu não posso nunca ter uma taxa, como acontecia há uns anos, de não sei quantos por cento. Eu sei que vou ter a taxa, tenho essa expectativa, tenho esse direito, e é o que acontece no mercado, eu sei que tenho a taxa que é tabelada pelo Banco de Portugal trimestralmente. E eu acho que isto também é uma garantia da sustentabilidade do crescimento. Ou seja, nós temos hoje em dia um enquadramento regulatório que é completamente diferente do enquadramento regulatório que tínhamos pré-crise. Não é? E eu acho que é isto que contribui, na nossa opinião, também, em conjunto com a forma como a economia tem evoluído, é o que contribui, e a atuação das instituições de crédito, é o que contribui para esta sustentabilidade do crescimento do crédito, que, no caso da nossa associação, é diferente dos dados que apontaram do Banco de Portugal, mas no caso do crédito automóvel, nos números dos nossos associados, já houve um abrandamento. Não sabemos se isso se vai refletir no crédito automóvel que é concedido pelas restantes instituições de crédito, pelos bancos, mas achamos que isto é um sinal já deste ajustamento e desta sustentabilidade no crescimento pós uma recuperação, porque, como diziam e bem, na crise aquilo que os portugueses fizeram foi adiar as suas decisões de consumo e adiaram coisas como a troca de carro, não é? Porque num contexto de incerteza, num contexto de desemprego, é isso que naturalmente os particulares fazem para se adaptarem a essa nova realidade. Eu penso ter respondido à maior parte das questões, porque embora elas fossem diferentes, mas se ainda persistir alguma... Outro aspecto que os meus colegas me estão a lembrar, e às vezes as coisas para nós são tão naturais que fazem parte do dia-a-dia, é a publicidade que é feita ao crédito ao consumo, ela é regulada também, não só regulada, mas ela é autorizada pelo Banco de Portugal desde 2009. Portanto, todas as campanhas que nós vemos neste momento, seja qual for o canal através de qual elas são passadas, elas são previamente aprovadas pelo Banco de Portugal. No caso das nossas associadas, que estão sujeitas à supervisão, e dos bancos, naturalmente. Portanto, eu acho que esse também é um aspecto importante. Qual é que é o objetivo desta autorização do Banco de Portugal? É garantir que existe, enfim, os princípios básicos da publicidade, não é? Que existe veracidade, que existe lealdade, que a publicidade não cria expectativas irrealistas nos consumidores. Aliás, se nós repararmos, é diferente a publicidade que nós tínhamos pré-crise da publicidade que temos hoje em dia, não é? Que quase que mais tempo do anúncio é consumido a referir quais é que são as condições de contratação do crédito e os encargos que resultam da contratação do crédito do que propriamente o produto que está a ser oferecido. Acho que esse também é um aspecto importante e que é diferente da conjuntura pré-crise.
Muito obrigado. Tenho a palavra ao Sr. Presidente da ASFAC.
Obrigado.
Dr. António Mendes Rodrigues.
Bom, eu quero dizer que fiquei agradado com as questões colocadas, porque não revelaram nenhuma preocupação de ordem ideológica, se quiserem, ou partidária. Digamos, foram coisas muito objetivas, o que nos agrada efetivamente. Porque muitas vezes acontece a tentação da demagogia que vem em determinados momentos, e isso depois não ajuda ninguém, quer dizer, particularmente até agrava. Mas te queria também dizer que quando se faz a avaliação da evolução da produção de crédito, neste caso, é preciso termos em atenção que tudo o resto se mantém constante, é que tudo o resto não se mantém constante. há uma quantidade de fatores que vão variando, concretamente. No pós-crise, e por razões de recuperação das responsabilidades da República, a carga fiscal aumentou, francamente, não é? Eu sei por mim, eu ainda não recuperei, continuo ainda a pagar o mesmo nível de esforço. Significa que a classe média baixa, naturalmente, digamos, ficou com rendimento disponível menor. E por conseguinte, as suas opções de compra, particularmente associando a aquisição com financiamento, claro, reduziram. Depois, quando comparamos o ano A com o ano B, se vem da baixa, é evidente que os aumentos são mais intensos, serão mais intensos. Não é se comparar com quando o nível de cruzeiro era lá atrás, é claro que é a mesma coisa. Quando uma atividade começa no ano zero, o crescimento para o ano 1 é infinito, porque não havia nada, não é? O denominador não tinha nada. Isso é para dizer que vale a pena terem atenção esta situação. E estamos, de facto, à vossa disposição.
Acabou. Ainda há uma segunda ronda.
Há uma segunda ronda? Ah, bom.
Bom, o PSD e o PS inscreveram-se para a segunda ronda. Não sei se... Então, até ao final da intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amaro, quem se quiser inscrever para a segunda ronda pode fazê-lo. Tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos convidados, agradecer o seu contributo, dizer-lhes que é importante que todos tenhamos noção que, não devendo existir uma posição de princípio adversa a contratos celebrados livremente entre empresas e mutuários que procuram gerir o seu ciclo de poupança e de consumo. Portanto, nós, da parte do PSD, nunca tivemos e não vamos ter posições ideológicas de princípio contra. Assumindo isso, há, de facto, uma situação que merece preocupação e vigilância. Tanto assim é que o Banco de Portugal, olhando para a evolução dos números, sentiu necessidade de tomar medidas que, em alguns casos, são medidas mais fortes do que em outros países da Europa foram adequados. E nós, na Assembleia da República, estamos naturalmente preocupados. E há uma mensagem, em primeiro lugar, que eu gostava de deixar. A minha colega Inês Domingos já o disse. Nós nunca podemos assumir que o teto de alarme é o que atingimos em 2007. Nessa altura já estamos completamente debaixo de água e afogados e as pessoas a pagar muito caro. Não foi isso que disseram? Mas é importante que isso nunca seja utilizado. A nossa parte não é. É evidente que a avaliação de sustentabilidade se mede, mais do que qualquer outra coisa, por uma coisa que não consta dos vossos gráficos, também não consta do relatório de sustentabilidade do Banco de Portugal, mas é uma coisa que eu reinsistia porque não transmitiram aqui, sobre qual é que é a taxa de esforço média nos contratos das vossas associadas. E mais do que isso, não só a média, porque a média esconde muitas coisas, qual é que é o número de pessoas, se é possível distribuir isso, se quiserem, por quintis do vosso stock, quem é, quantas pessoas é que estão em cada quintil de taxa de esforço, porque obviamente são os casos de taxas de esforço mais elevados que são preocupantes, e se nós virmos uma evolução, e era importante se até SASFAC pudesse desenvolver essa prática de comunicar também com o Parlamento gradualmente como é que está a evoluir essa distribuição da taxa de esforço ao longo do tempo. Porque outro dos sinais de preocupação é este: nós observarmos os níveis de endividamento, os níveis de incumprimento estarem estabilizados nos anos de 2016, 17 e sobretudo 17 e 18, não terem descido significativamente o peso do endividamento no rendimento disponível ou o nível de incumprimento, numa altura em que o ciclo económico atingiu, provavelmente no mundo, na economia ocidental, o seu melhor período nos últimos 30 anos, termos tido uma estabilidade e não uma redução significativa, é muito preocupante. Como dizia o Sr. Presidente, não se pode olhar do ano A ou do ano zero para o ano menos um, porque a evolução mera desse ano pode ser completamente enganadora. Com certeza, devemos olhar é para o ponto de partida em que estamos em Portugal. E aquilo que nós recuámos desde o pico da crise, desse pico de completamente afogados, para hoje, é uma posição total, muito disto é crédito de habitação indiscutível, é uma posição que não é uma posição confortável, que nos coloca nos países, em alguns dos países, com posição mais desconfortável. Sendo que, por outro lado, existe outra situação que é altamente preocupante, que é o nível de poupança miserável que existe no Portugal. Reparem, esta expressão não tem nada, vou terminar, Sr. Presidente, de reação contra as vossas associações, as vossas organizações de todo. É um problema que é muito mais nosso, se quiserem, em primeira linha, nosso do Parlamento, do que vosso, microeconomicamente, mas também vos deve preocupar. E, portanto, eu vou terminar com esta outra pergunta, para além da taxa de esforço média e se é possível de alguma forma vocês desenvolverem essa estatística se ela não existir, relativamente à distribuição por quintis, o que é que, no agregado, uma avaliação do teste de sensibilidade para o fim da política do BCE e o arrefecimento da economia que se prevê, europeia e portuguesa, o que é que isto nos faz recear e temer? Qual é que é o resultado de uma avaliação conjunta, agregada, do estoque dos novos dos contratos existentes que estão a fazer, nos pode fazer recear se há alguma avaliação desse tipo macro da sustentabilidade do crédito que está a ser concedido para um arrefecimento que já é visível e de um agravamento da política dos juros na zona euro?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Caldeira Cabral, do PS.
Muito bem. Queria também, obviamente, agradecer os esclarecimentos e a clareza da apresentação, que aliás com que comecei, mas que reitero neste momento. Basicamente, o que nos apresentou de início e o que depois esclareceu melhor foi uma redução do endividamento, uma redução do incumprimento e uma redução também do sobreendividamento, com um nível de endividamento hoje que está, mesmo no crédito ao consumo que está agora a recuperar, está a metade do que foi a produção de crédito ao consumo anterior à crise, com um PIB que está neste momento semelhante ao anterior à crise, o que significa que de facto não estamos com os mesmos níveis de preocupação, mesmo ninguém antevendo uma crise com a dimensão que teve a 2009, mesmo que essa crise ou uma crise menor viesse, seria de facto uma situação nesse aspecto mais sustentável. Há um outro aspecto que foi aqui discutido, mas que não estava nestes três aspectos iniciais, embora esteja sempre implícito, que é os próprios encargos com a dívida. Ou seja, não só o que temos é menos dívida, é de facto menos sobreendividamento, é também, nesse sentido, menor incumprimento, porque também a situação das famílias melhorou significativamente, e a situação do mercado de trabalho, etc. Mas os próprios encargos com a dívida, sabemos que as taxas de juros também baixaram, e portanto os encargos com a dívida, quer com a dívida de crédito ao consumo, quer até também com essa grande parte da dívida, que como aqui referiu, que os quase 80% da dívida que são crédito à habitação, de facto os encargos baixaram muito. E portanto, nesse sentido, o que temos é que as famílias, tanto com mais confiança, com mais emprego, estão a crescer em termos de rendimento e estão a crescer em termos de consumo, mas não está a haver um disparar do crédito ao consumo, mesmo o crédito ao consumo estando com custos menores, e portanto eu penso que nesse sentido a imagem que trouxe aqui é uma imagem de facto de uma sustentabilidade melhor do que no passado, e pedia-lhe que comparasse com outros países, se tiver essa ideia, e também que se tivesse esses dados, que comparasse a redução de encargos com a dívida que existe, que tendo o crédito passado diminuído nos montantes que já foi aqui referido, os encargos com a dívida, ou seja, o que custa mensalmente à pessoa pagar, se reduziu ainda mais, no sentido que as próprias taxas de juros também tiveram uma evolução positiva. Obviamente que esse aspecto é um aspecto que devemos estar atentos, porque as taxas de juros podem vir a crescer, embora não seja previsível que aconteça no curto prazo. A médio prazo é óbvio que poderão crescer, e esperemos que não deem nenhum salto, mas é normal que venham a recuperar, mas de qualquer maneira isso significa, principalmente num crédito que é um crédito com prazos mais curtos, que os encargos a que estão sujeitas as pessoas que de facto fazem créditos ao consumo são também hoje menores, uma vez que o próprio nível de dívida também é menor e o custo da dívida é menor. Uma última questão que eu penso que abordou, mas que é muito interessante, que é uma parte desta recuperação do crédito poder ter a ver também com a recuperação do próprio emprego e com as necessidades de pessoas que, estando fora do mercado de trabalho e voltando ao mercado de trabalho, têm, muitas vezes, de voltar a ter o automóvel, que é um dos principais fatores de crédito, mas até outros aspectos, como computador, etc. E, portanto, esse aspecto parece-me também um aspecto interessante que aqui realçou e que notava. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra-se somente a inscrição do PCP. Sr. Deputado Duarte Alves, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A principal pergunta que tinha para fazer nesta segunda ronda é que há alguma perplexidade quando se diz que há um novo quadro regulatório totalmente diferente do da pré-crise, uma fiscalização em que o Banco de Portugal está muito presente anualmente nas instituições, em que existem taxas de esforço máximas, portanto, parece haver aqui uma ideia de que está tudo diferente, está tudo melhor, mas, no entanto, o Banco de Portugal tem apresentado preocupações em relação ao aumento do crédito. Ou seja, se está tudo tão bem, porquê é que ainda existem ou subsistem preocupações que têm sido colocadas a público por parte do Banco de Portugal? Ou na vossa opinião, de onde é que surge essa preocupação? Porque o Banco de Portugal conhece, naturalmente, essas alterações, porque foi ele que as implementou. Em relação também aqui à questão que eu coloquei inicialmente sobre a política macroprudencial e as medidas que foram aplicadas desde julho, eu não tiro daqui da nota que saiu do Banco de Portugal a ilação de que esta crítica aqui está dirigida às fintech e ao shadow banking. Aliás, essa parte surge noutra parte do texto. Eu até lia mesmo o que está escrito aqui na declaração do Banco de Portugal. Com o objetivo de avaliar a implementação da referida recomendação, o Banco de Portugal levou a cabo um conjunto de contactos com as instituições mais representativas do sistema financeiro português e instituições especializadas no crédito ao consumo. A informação recolhida sugere que a 31 de julho todas as instituições tinham implementado, do ponto de vista operacional, os limites previstos na recomendação nos canais presenciais. A implementação dos limites nos canais digitais de algumas instituições encontrava-se menos desenvolvida, mas as instituições parecem ter adaptado a sua oferta nestes canais aos limites estabelecidos na recomendação. Portanto, aqui, quando se fala dos canais digitais, estamos a falar de instituições de crédito. Não sei se tiramos daqui a ideia de que é estas fintech ou shadow banking, ou se não estamos a falar de instituições de crédito mais comuns. E que no plano digital estarão a aplicar de uma forma, pelo menos, não tão conseguida como no plano dos canais presenciais, aquilo que foi definido pelo Banco de Portugal. E eram só estas duas questões. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Secretária-Geral da ASFAC, Dra. Sena Albuquerque, para responder.
Então, muito obrigada por estas questões. Eu, relativamente à cooperação com outros países europeus, eu vou dar depois de responder a estas questões a palavra ao Dr. Menezes Rodrigues, uma vez que ele é neste ano também Presidente da Eurofinas, da Federação, que representa o setor de crédito ao consumo na Europa e, portanto, penso que é a pessoa indicada para falar na cooperação com os outros países. Então, relativamente às preocupações manifestadas pelo Sr. Deputado do PSD da avaliação da sustentabilidade, de não podermos naturalmente, e penso que todos concordamos aqui à volta da mesa, a ideia não é chegar ao nível de endividamento que tivemos antes de 2008 e aí dispararem os alarmes. Aquilo que estamos todos a fazer com o enquadramento, quer do Banco de Portugal, quer enfim, do Governo e da tutela portuguesa, é criar um ambiente de crescimento sustentável. E para este crescimento sustentável há também um conjunto de outras medidas, não só de medidas, mas de práticas que surgiram em 2013 e que não tínhamos em 2008, de prevenção do incumprimento. Em 2013 foi aprovado o regime do PAR e do PERSI, que são, peço desculpa por utilizar as siglas, mas o que é que eles visam? Eles visam que as instituições de crédito portuguesas tenham, por um lado, um mecanismo que é o PARI de, aos primeiros indícios de incumprimento ou da possibilidade de incumprimento ou dificuldades de incumprimento, dos clientes têm a obrigação de os contactar de imediato e confirmar o que é que se pode, o que é que se está a passar ou o que é que se pode vir a passar na sua situação financeira que possa vir a pôr em causa o seu cumprimento, o seu pagamento das dívidas. Portanto, isto é novo e contribui também, a nossa opinião, para esta sustentabilidade no crescimento. Nós temos hoje em dia sistemas de alerta dentro das instituições com o objetivo de prevenir o incumprimento, certo? Por outro lado, também temos, nos casos em que há incumprimento, pelas razões que conhecemos, e incumprimento historicamente, existirá incumprimento, porque o incumprimento tem a ver com a imprevisibilidade da vida, não é? Qualquer um de nós pode perder o emprego de um dia para o outro, não é? Teoricamente. Portanto, nos casos em que existe incumprimento, ainda assim também existe um mecanismo que não existia em 2008, que é o mecanismo de recuperação extrajudicial das dívidas, que permite, tem como grande objetivo, renegociar a dívida e evitar os custos para os particulares, para as instituições também, de uma ida para tribunal, das execuções, das penhoras. E, portanto, eu acho que este é um aspecto também muito importante, que não é só de regulação, é de prática já, de mercado, a ser tida em conta relativamente às preocupações da sustentabilidade do crescimento. Em relação à taxa de esforço média, nós há pouco tínhamos referido que, de acordo desde julho do ano passado, essa taxa é fixada pelo Banco de Portugal e, portanto, não só as responsabilidades com empréstimos, mas também as responsabilidades fixas, todas as despesas fixas dos particulares, não podem representar na avaliação de risco de crédito mais do que 60%. Ou seja, a taxa...
Essa é a máxima.
Essa é a máxima.
Máxima.
Qual é a média efetiva? Enfim, nós temos um...
Não, temos um muito abaixo.
Ser muito abaixo, eu
imagino
que
sim. É
abaixo, sim. Claro, mas era possível, não agora, obviamente, todos que não têm essa normal, que não tenham, mas podiam gerar no futuro esta informação sim. E partilhar connosco.
Sim, podemos.
Porque em dias, quantas pessoas do stock estão em cada grupo, dos 10 aos 20%, 20 aos 30%, 60 aos 40%?
Sim. Sim, sim. As instituições aqui presentes, as nossas associadas, dizem que sim, portanto nós podemos, temos muito gosto em recolher essa informação e fazer chegar, porque achamos que realmente é...
A maioria das empresas que operam no nosso setor são de capital estrangeiro. A maioria, aliás, hoje. E toda a gente funciona com modelos de scoring, que muitos são importados do resto da Europa. E, por conseguinte, o comportamento aqui é muito próximo e as taxas de esforço, efetivamente, estão em linha com o que é normal para a condição humana, quer dizer, aquilo que nós despendemos no lúdico e no necessário. Por conseguinte, aí tem esse quadro que não passa disso. Por conseguinte, não é nada de extraordinário, é nada leve, é o que é normal.
Pois, acho que há outro aspecto importante que também se prende com as preocupações que agora nesta segunda ronda de perguntas foram colocadas, que interessa distinguir, é que no crédito ao consumo, além dos créditos serem de curto prazo, ao contrário do crédito de habitação, as taxas são fixas, são em regra fixas, e isso permite uma previsibilidade, respondendo a esta questão, então e se a economia começa a arrefecer, não é? Isso permite uma previsibilidade dos encargos dos consumidores que não existe no crédito à habitação. E, portanto, isso naturalmente também deve ser tido em conta nesta análise de sustentabilidade do crescimento e do impacto de uma alteração da conjuntura económica nas responsabilidades dos consumidores. Agora, peço desculpa, Sr. Deputado.
Não, eu estava a dizer, eu concordo consigo.
Desculpe, na prática o que me está a responder é que não haverá um efeito tendencial de um agravamento das taxas de juro no estoque existente, porque a taxa é fixa. Portanto, o problema da política monetária do BCE é muito séria para o crédito à habitação. Agora, o desagravamento da economia não deixa de ter um efeito, como há pouco falou, grande sobre as condições de pagamento, não sobre o custo,
certo.
Sobre as condições de pagamento.
Certo.
Mas nós... na medida em que há um arrefecimento da economia, uhum. Perda de qualidade no trabalho, no emprego, nos salários, no rendimento, há uma deterioração das condições de pagamento.
Sim, claro que sim, e aí partilhamos inteiramente, aliás, é o tema mais... mais importante, ou um dos temas mais importantes destes programas de educação financeira que nós desenvolvemos desde há 13 anos, é a questão da poupança, não é? Nós partilhamos esta preocupação, que é, no fundo é uma preocupação nacional, se quisermos, não é? Da redução dos níveis de poupança. E que sabemos, porque temos que também ter em conta aqui os contributos das finanças comportamentais e a influência que tem os fatores psicológicos no comportamento dos consumidores, sabemos que quando existe pessimismo ou incerteza, melhor dizendo, em relação ao futuro, isso faz com que se reduza a taxa de poupança. Temos o exemplo, basta passarmos em países que passaram durante muitos anos seguidos por situações de recessão económica ou situações mais dramáticas de conflitos, de guerra, etc, etc. E, portanto, eu acho que esse é um dado e acreditamos nós, a nossa experiência de ministrar programas de educação financeira há tantos anos, a tantos portugueses de todas as idades, desde o primeiro ciclo até aos sénior, diz-nos que esta questão comportamental e esta questão psicológica cada vez mais é trazida para a regulação, pode de facto ajudar a inverter esta tendência de diminuição da taxa de poupança, que obviamente faz parte de uma gestão saudável e daquilo que deveria ser normal, acreditamos nós, ou um comportamento habitual.
Peço desculpa por estar a interromper, mas no máximo 3 minutos para concluir a intervenção, bem. Que então, já passamos muito o tempo previsto de resposta.
Ah, eu acho que a questão que falta responder é do PCP relativamente, por um lado, às medidas macroprudenciais, e eu peço desculpa, mas eu de facto não percebi bem aquilo que foi dito a primeira vez e, portanto, aquilo que foi dito pelo Banco de Portugal prende-se com preocupações em relação às instituições de crédito nacionais que estão a operar no mercado. O que existe em relação à concessão, enfim, existem regras relativamente à oferta de crédito nos canais digitais que têm que ser cumpridas pelas instituições de crédito portuguesas. E o Banco de Portugal, inclusivamente, tem vindo a divulgar um conjunto de boas práticas, coisas como, por exemplo, como é que deve ser feita a identificação dos consumidores no crédito à distância para assegurar questões como a prevenção do branqueamento de capitais ou de que forma, e o Banco de Portugal tem insistido muito nisto, o Departamento de Supervisão Comportamental, de que forma é que os deveres de informação pré-contratual são de facto cumpridos pelas instituições de crédito quando se trata de canais digitais. E o que eu posso dizer é que no nosso setor isso está a ser cumprido. Basta vermos os sites das nossas empresas, das poucas empresas que usam o canal digital, basta vermos os sites e vermos de que forma é que o processo de oferta e concessão de crédito acontece. Temos que terminar, não é? Pronto. Muito obrigada.
Para finalizar, queria dizer que foi muito importante também para nós esta vossa chamada que nos foi feita aqui para estarmos convosco, e queria dizer-vos que, em primeiro lugar, realmente, como foi dito, as nossas empresas não tiveram nenhum problema de acesso a nenhum tipo de resolução durante a crise. Passámos isto tranquilamente, com um custo do risco de crédito bastante baixo ainda hoje, e por conseguinte tudo se passou bem, com dificuldade, com menos negócio, mas não tivemos qualquer espécie de aperto nesse aspecto. E depois dizer-vos que estamos à vossa disposição para aquilo que quiserem, quando tiverem que intervir, mesmo publicamente, alguns de vós vão aos canais televisivos com debates sobre diferentes temas, e gostaríamos que dissessem a realidade, porque quem conhece, de facto, a realidade vivida somos nós. E, por conseguinte, estamos sempre à vossa disposição para vos dar os esclarecimentos que quiserem. Vão ao programa, ligam, ou o que é que se passa com isto? E a gente explica com toda a vontade. Depois queria, já agora, e vou para não se ouvir. E muito obrigado por este momento. Muito obrigado.
Em nome da, Srs. Deputados, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, agradeço à ASFAC o contributo que deu a este debate e a esta temática, e na pessoa do Sr. Presidente da Direção e a toda a equipa que o acompanha. Obrigado. Está encerrada a audição.